Olá, senhoras e senhores, men, women, boys and girls, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, tudo jóia? Bem, hoje começamos então uma série de podcasts então falando desse tema tão interessante que é justamente falar sobre o transtorno do espectro autista. Você que da área da psicologia, da área da pedagogia ou da psicopedagogia, né? Ou recentemente a neuropsicopedagogia, começamos hoje então uma série de podcasts falando sobre esse tema, né? E vamos então a uma breve conversa então inicial. Bem, esta aula, né, esse podcast, então, ele vai ter realmente algumas informações aí contextuais e alguns conceitos básicos sobre essa temática tão interessante e vamos ter com isso em vista como que nós, profissionais da área da educação, nós podemos desenvolver basicamente ações nessa área que vão compor um corpo um tanto quanto diversificado, que vai destacar basicamente esta área clínica e também, claro, institucional da prestação então, de serviços a domicílio. Nós usaremos basicamente como referencial teórico e metodológico também uma certa abordagem um tanto quanto multidisciplinar da TEA. E uma vez que não há possibilidade de compreensão desse transtorno, sem envolver também todos os aspectos que compõem, né, de forma geral, o TEA, onde, conforme a própria OMS, isso lá em 2003, ela cita que é um conjunto heterogêneo de síndromes clínicas, tendo em comum a tríade de comprometimentos de interação social recíproca, comunicação verbal e não verbal e comportamentos repetitivos e também estereotipados, variando num contínuo desde as formas mais severas até as mais brandas. E quanto, então, à própria nomenclatura hoje conhecida como TEA, estabelecida pela própria DSM-5 em uso mesmo ocorrente, esta foi, então, precedida por outras duas. E sendo estas o próprio Transtorno Global de Desenvolvimento, né, o famoso TGD, segundo o CID-10, o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, o TID, né, segundo o DSM-4, onde, de forma geral, então, o indivíduo afetado pelo TEA, ele vai apresentar basicamente três características: o comprometimento em habilidades de interação social recíproca. Segundo é o comprometimento em habilidades de comunicação. E terceiro é a presença de comportamentos, ou seja, interesses e atividades estereotipadas. E nesse sentido, para iniciarmos então academicamente o nosso estudo, devemos nos indagar da seguinte forma. Os comportamentos, eles são comuns a todos os indivíduos do TEA? Ou o que muda é a intensidade das manifestações e a própria gravidade do acontecimento? Serão então essas as principais questões que vão basicamente nortear nosso primeiro módulo. Mas aí vem a grande pergunta, né? E uma das principais questões que como nós podemos aí, basicamente, né, para iniciar essa grande temática, pensar em alguns fundamentos conceituais e teóricos. Bem, a resposta é simples. Aparentemente, os debates acerca do TEA são atuais, pois foi lá na primeira metade da década do século XX que o conceito ele se firmou então cientificamente, mas a sua trajetória histórica é um tanto quanto longa. Passamos agora a uma breve retomada então dessa nossa caminhada. A palavra autismo, ela deriva do grego autos, que significa voltar para si mesmo. Isto é, os indivíduos que possuem autismo, eles passam por um estágio em que se fecham em si mesmo, perdendo o interesse pelo mundo exterior e a tudo que a ele é inerente. Tomando o que é produzido na própria lei, percebemos então que antes da própria conceituação do espectro do autismo como transtorno, existia uma problematização que classificava o autismo segundo diversos modelos, fato que dificultava a própria precisão do diagnóstico clínico. Atualmente reconhece-se no âmbito científico que todos os indivíduos que desde a infância apresentam características autísticas são portadores do transtorno do espectro autista. Bem, tal fator, onde as características autísticas que se manifestam desde a infância, é o mais característico no âmbito do quadro autístico. É possível, então, observar muitas crianças com autismo ou com características diversas, reconhecendo-se assim que existem, então, grandes diferenças entre um autista e outro. Por exemplo, existem autistas que não falam, mas também há os que se comunicam normalmente. Existem crianças com autismo que apresentam imensas dificuldades de aprendizagem na escola, outras que não passam pelo mesmo problema. Existem aquelas que irão desenvolver um quadro de regressão com 2,5 a 3 anos de idade média e aquelas que desde o nascimento apresentam as características. O TEA, ele apresenta então diferentes intensidades, classificadas como suaves ou leves, moderadas e também severas. É importante questionar o seguinte: o que separa uma condição da outra? Bem, diversos elementos, quais sejam a intensidade do sintoma, o grau de compreensão observado na comunicação social mesmo, e se há comunicação e expressão nas mais diversas linguagens, sejam elas verbais ou não verbais. E nisso, a intensidade das estereotipias, manias e repetições, a intensidade dos interesses restritos e, por fim, o próprio grau de dependência que a criança possui em relação aos responsáveis. E nisso, o diagnóstico clínico necessariamente precisa ser realizado por um médico especializado. Em síntese, o TEA é tipificado por condições caracterizadas por prejuízos significativos na comunicação, assim como no próprio comportamento. Podemos citar a própria interação social, que se iniciou no período compreendido pelos 3 primeiros anos de vida e que tem causas, então, multifatoriais. Mas, afinal de contas, qual a perspectiva histórica, então, do autismo, né? Bem, até a primeira metade do século XX, o autismo ele era confundido com a esquizofrenia. No ano lá de 1943, Leo Kanner, que viveu ali entre 1894 até 1981, ele escreveu um artigo intitulado Distúrbio Autista do Contato Afetivo, em que discorreu acerca da descrição de 11 crianças que possuíam o diagnóstico prévio de esquizofrenia. Por esse motivo, compreendemos que Kanner foi o primeiro a descrever clinicamente o autismo, que a partir de então passou a ser denominado Síndrome de Kanner. Alguns autores, né, isso lá em 2012, eles não dialogam com esse recorte histórico, citando o seguinte: o termo autismo foi introduzido pela primeira vez pelo psiquiatra Eugen Bleuler, lá em 1911, com o intuito de descrever um tipo de sintoma que ele considerou ser um sintoma secundário das esquizofrenias, ou seja, como sinônimo de perda do contato com a realidade que se produz no processo do pensamento na síndrome de esquizofrenia do adolescente e adultos. E esta desordem origina grande dificuldade ou mesmo impossibilidade, melhor dizendo, de comunicação e contato com as pessoas. Isso foi citado então por alguns autores lá em 2012, onde, segundo outros autores, agora em 93, o conceito autista foi a princípio usado em psiquiatria para explicar o indivíduo retraído ou fechado em si mesmo e se estendeu para todos aqueles que fossem retraídos por qualquer motivo, incluindo, por exemplo, uma depressão severa, tumores cerebrais ou simplesmente personalidade tímida e distante. Bem, independentemente do próprio recorte histórico que estamos citando, então, o termo descreve algumas condições de pessoas que se removem da própria interação social. E na década de 40, o próprio psiquiatra americano Leo Kanner e o pediatra austríaco Hans Asperger, que viveu esse Asperger tanto desde 1906 até 1980, eles descobriram o distúrbio do desenvolvimento que afeta milhares de crianças do mundo. Foi uma descoberta isolada, ou seja, nenhum dos dois sabia o que o outro pesquisava. Por uma dessas coincidências inacreditáveis, ambos deram o mesmo nome à síndrome. O termo é relevante levando-se em consideração que o traço mais marcante do transtorno é o isolamento do mundo exterior, deixando de formar, uma interação social. O termo hoje adotado por alguns médicos, então, é transtornos do espectro autista, o TEA, ou perturbações do espectro do autismo, o PEA. Onde também, segundo alguns autores, lá em 2012, citam o seguinte, que desde o século XIX, a concepção de autismo infantil ela sofreu várias alterações e a própria literatura já vem descrevendo alguns casos isolados de crianças com severos distúrbios mentais. Distúrbios esses decorrentes de importantes desordens do desenvolvimento que, em concordância com a atual terminologia, preencheram critérios diagnósticos de crianças portadoras de espectro do autismo. Isso, então, segundo esses autores, aqui em 2012. E é de se observar, então, que na história do autismo, desde os primeiros estudos sobre o tema até o conjunto de entendimento do que atualmente se constitui como transtorno do espectro autista, o caminhar no reconhecimento desses sintomas e diagnósticos foi percorrido por muitas reviravoltas. Dentre elas, nós destacaremos algumas, então, como primeiramente, os próprios marcos pontuais dessa história do autismo no século XX. Onde, segundo alguns autores também em 2012, é por meio desse resgate histórico que se identificam as principais transformações aos quais o TEA ele sofreu para se estabelecessem mesmo essas considerações científicas que existem atualmente acerca desse tema. Alguns autores, pensamos como Kanner, Asperger e Hunter, no ano de 1940, por exemplo, Kanner desenvolveu na sua obra Autistic Disturbances of After Contact, uma narrativa acerca de crianças que aparentemente viviam em um mundo particular, ou seja, que não interagiam com as outras crianças. E para tanto, Kanner valeu-se da mesma nomenclatura utilizada por Bleuler em 1911. A importância desse pesquisador, à luz da sua época, se deve então ao conceito de mães geladeiras, utilizado por ele para se referir às mães de crianças com autismo. Na perspectiva de Kanner, as crianças teriam desenvolvido os sintomas apontados porque suas mães assumiram posturas muito frias e de pouca interação. E, no entanto, o cientista, posteriormente, fez autocrítica publicamente, compreendendo que essas mães possivelmente se relacionam com o maior distanciamento de seus filhos, porque estes não conseguiam corresponder efetivamente a elas. E esse conceito ainda permanece no discurso do senso comum, segundo alguns autores também lá em 2012. Outros, em 2004, eles apontam que um ano após a publicação de Kanner, Hans Asperger delineou episódios que exibiam semelhanças aos apresentados no próprio estudo anterior. Em seus estudos, as crianças elas mantinham uma certa preservação cognitiva, porém apresentavam dificuldade de comunicação social. Outros autores, em 2012, eles afirmavam que os artigos de Kanner foram mais citados na literatura sobre o autismo em relação aos de Asperger, que sendo escritos em alemão, e durante a Segunda Guerra Mundial, foram em grande parte ignorados, segundo relata mesmo outros autores em 93. Asperger considerava que existia, desde o nascimento, e coincidindo com Kanner, um transtorno essencial que daria origem a diversas alterações muito características. Quando se faz referência à síndrome de Asperger, esta costuma estar focada num escasso número de autistas que apresentam boas capacidades intelectuais, assim como um aceitável desenvolvimento da linguagem. Também outros autores, como Fritz, em 93, ele salienta que o termo síndrome de Asperger tende a reservar-se para os poucos autistas quase normais, que possuem boas capacidades intelectuais e um bom desenvolvimento da linguagem. E segundo esses autores, então, em 2012, esses mesmos autores também observam que, nos anos 70, surgiram no debate científico questionamentos acerca dos critérios utilizados para o desdiagnóstico clínico desses sujeitos, tanto no que concerne às propostas de vários esquemas, questionários, tabelas, quanto aos conhecimentos fundamentais sobre fatores etiológicos, efeitos neuroquímicos, influências genéticas, tratamento farmacológico, enfim. Para essa autora, né, em 2012, foi Hunter quem, em 1978, conseguiu elaborar critérios que foram um contraponto aos anteriores. E com essa nova concepção, a própria síndrome conquistou então a aceitação acadêmica e científica, onde alguns autores, em 2012, afirmam que Hunter assinalou 4 critérios para diferenciar as crianças autistas de outras crianças excepcionais. Primeira é a deficiência grave no relacionamento com os pais, membros da família e outras pessoas. Segundo é o desenvolvimento atrasado e deficiente da linguagem, caracterizado pelo uso inadequado da linguagem. Terceiro é o comportamento estereotipado. E quarto, esses comportamentos aparecem cedo e apresentam também desde o início da vida, geralmente antes dos 3 anos de idade. Isso estão, segundo esses autores, em 2012. Como podemos definir, então, o próprio Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, o DSM? Bem, lá em 52, esse Diagnóstico, né, Estatístico da Saúde Mental, livro em que se baseia o diagnóstico de todos os transtornos mentais até hoje conhecido como
a enciclopédia da área. Ela trouxe o conceito do autismo pela primeira vez, incorporando de forma mais consensual pela comunidade médica. Entretanto, o conceito que ele apresenta relacionava sintomas da própria esquizofrenia a sintomas do autismo. A partir de 1980, com a publicação do DSM-3, ocorreu uma mudança significativa no conceito de autismo, uma vez que seus sintomas foram definitivamente separados daqueles da esquizofrenia. Isto é, as características das crianças autistas que falam sozinhas, entre aspas, né, não são sinônimos às alucinações típicas da própria esquizofrenia, mas sim dizem respeito às repetições ou à própria ecolalia. No DSM-4, se configurou a definição de autismo com a tríade de dificuldades, ou seja, socialização, comunicação e mesmo interesses restritos estereotipados. Por outro lado, ainda existiam diversas possibilidades de classificação e mesmo categorização, e quais sejam a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno invasivo de desenvolvimento, a síndrome de Asperger, entre outras várias, então, possibilidades. Agora, em 2013, com a mais recente versão do próprio DSM, o de número 5, essas várias possibilidades de classificação diagnóstica foram, então, extintas. A única classificação passou a ser a do transtorno do espectro do autismo. Desde então, a síndrome de Asperger não é mais um diagnóstico possível, porque todas as pessoas que têm dificuldade de comunicação e interação social ou interesses restritos e estereotipados são classificadas como portadoras do TEA. A mudança da classificação se justifica porque nos Estados Unidos, o próprio tratamento ele é financiado pelo governo. E todos os pormenores são elementos usados para não disponibilizar a gratuidade do tratamento ou a inclusão do sujeito em um plano de saúde. O próprio diagnóstico de síndrome de Asperger, ele também não cobria os mesmos direitos contidos no diagnóstico de autismo, por exemplo. Para resolver o problema e mesmo proporcionar o direito desses sujeitos a serem então acompanhados nas clínicas e nas próprias instituições escolares, uniformizou-se todos os portadores de TEA. Bem, o DSM-4 considera o autismo como um transtorno invasivo do desenvolvimento e incluía os quadros de transtorno de Rett, transtorno de Asperger e transtorno desintegrativo da infância, já não representando mesmo mais o entendimento e a própria classificação dos autistas. Na própria compreensão de alguns autores, isso lá em 2015, eles citam que, com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-10, e o próprio Manual Diagnóstico Estatístico, né, de Transtornos Mentais, o DSM, dos quais foram então extraídos conceitos importantes para a própria realização deste trabalho, e que são manuais, então, utilizados por profissionais da área médica e da saúde mental. Isso para concluir o próprio processo histórico dessa doença, nós vemos então o que o autismo vem sendo reconhecido pelo mundo todo. Prova disso foi o ocorrido de 2007, quando a ONU ela decretou lá no dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E com isso percebemos os avanços desta patologia durante as últimas décadas. Para a própria Organização Mundial de Saúde, isso lá em 93, essas anormalidades qualitativas são um aspecto invasivo do funcionamento do indivíduo em todas as situações, embora possam variar em grau. Bem, e na maioria dos casos, o desenvolvimento anormal é desde a infância. É usual, mas não invariável. Bem, haver algum grau de comprometimento cognitivo, mas os transtornos são definidos em termos de comportamento que é desviado em relação à idade mental. Ou seja um indivíduo retardado, né, ou não. Isso segundo a própria OMS, citado lá em 93, especialmente na página 246. Bem, à vista disso, então, é possível inferir, basicamente, que existe uma conjugação desses dois documentos, a classificação de transtornos mentais e de comportamento, o CID-10, e o próprio Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, pois ambos eles descrevem o autismo como um transtorno global do desenvolvimento. Os autores desses documentos eles dialogam no processo de elaboração dos textos e, consequentemente, esses são totalmente ajustados entre si. Um dos aspectos significativos dessa versão atualizada dos manuais é que eles classificam os transtornos, não as pessoas. Conforme alguns autores, como Pablo de Assis, lá no seu texto intitulado Um Breve Manual de Transtornos Mentais, em 2010, ele cita que evita-se utilizar expressões como o esquizofrênico ou o alcoólatra e utilizam-se termos como a pessoa com esquizofrenia ou o paciente que sofre de alcoolismo. Para alguns neurologistas infantis, como Clay Britz, isso lá em 2019, o DSM-5 ele representa um salto de qualidade nos critérios de diagnóstico do autismo, pois ele flexibiliza, de certa forma, e amplia a identificação dos sintomas, isso levando a uma maior sensibilidade na observação do desenvolvimento do comportamento social e também comunicativo da própria criança. Bem, para o próprio neurologista, esta alteração, ela permitiu que mais profissionais pudessem compreender melhor os sintomas autísticos e a ampliar a sua identificação. E nas palavras de Britz, em 2019, ele cita que sabe-se hoje, pelas evidências científicas, que o diagnóstico precoce, de modo geral, é fundamental e que somente esta medida pode, então, alterar o prognóstico futuro e corrigir os atrasos mais profundos. Bem, algumas tabelas elas demonstram que facilmente é possível confundir o diagnóstico do TEA. E para evitar erros, usa-se a tríade de Lorna-Wing, que estabelece os problemas comuns no TEA, quais sejam a própria incapacidade ao nível da comunicação verbal e não verbal, e a relação com os outros e das atividades lúdicas e imaginativas. Entretanto, autores como Marx, isso em 2000, ele realça um conjunto de outras características e patologias que, em associação, vão desencadear uma sintomatologia muito específica e peculiar, que se traduz em quadros diferentes em termos de características, assim como capacidades, incapacidades, comportamentos, aos quais tipificam as crianças portadoras do próprio espectro do autismo. Bem, Um conceito geral de transtorno do espectro do autismo, o TEA, podemos então definir um pouco mais esse conceito geral? Bem, para ser compreendido, o próprio TEA precisa ser muito bem estudado. Segundo alguns autores, né, como Moraes, em 2012, parece ser uma perturbação da qual nem sempre se tem certezas absolutas. Isto é, para a própria autora, Moraes, o conjunto de perturbações do desenvolvimento que estão no âmbito do TEA não são totalmente compreendidas, quer ao nível do diagnóstico, quer ao nível da abordagem terapêutica. E conforme mesmo outros autores em 2012, o transtorno do espectro do autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento na qual a criança tem dificuldade na comunicação social e mantém um interesse restrito e estereotipado. E isso significa que se trata de uma alteração ocorrida dentro do cérebro, em que as conexões entre os neurônios se dão de forma diferente, ocasionando dificuldade em interagir com as outras pessoas de maneira adequada. Bem, a grosso modo, os TEA são considerados atualmente como transtornos de desenvolvimento, de causas variadas. Entretanto, ao se fazer o levantamento acerca de como o TEA se apresenta, então, legalmente, é possível observar que antes do conceito de autismo, existiu um termo muito difundido: transtornos globais de desenvolvimento. E esses transtornos globais de desenvolvimento, para alguns autores como Moraes, isso lá em 2012, eles citam que, atualmente, e contrariando a própria perspectiva inicial das concepções sobre a perturbação, não se define o autismo enquanto psicose, entre aspas, infantil. Esta síndrome é entendida como uma das perturbações contínuas e gerais, designadas de perturbações globais do desenvolvimento. O autismo caracteriza-se pela existência de disfunções sociais, perturbações da comunicação e no jogo imaginativo, tal como por interesses e atividades restritas e repetitivas. O próprio autismo, para ser considerado em termos de diagnóstico, tem de ter presentes estas manifestações, desde o nascimento até aproximadamente aos 36 meses de idade, e persistindo, mesmo evoluindo de diferentes maneiras ao longo da vida. Isso segundo essa autora, Moraes, lá em 2012. E nesse sentido, então, para essa autora Moraes, ela lembra que desde o século XIX, a concepção de autismo infantil, ela sofreu várias alterações. E a própria literatura, ela vem descrevendo casos isolados de crianças com severos distúrbios mentais, decorrentes de importantes desordens do desenvolvimento, que é em concordância com a atual terminologia, preencheram critérios diagnósticos de crianças portadoras do próprio espectro do autismo. Bem, essa autora também cita que quando o docente, o pedagogo ou a própria equipe escolar solicitaram um laudo diagnóstico em decorrência das limitações e especificidades dessas profissões, geralmente a escola ela só consegue entender que naquele laudo se apresenta uma criança com características autísticas, quando se faz referência nesse documento ao termo Transtornos Globais do Desenvolvimento, o TGD, né? Assim sendo, é preciso então questionar: o que especificamente significa dizer que uma criança ela tem TGD? E ao observar mesmo um certo organograma, inferem-se então alguns pontos para essa problemática. Bem, esse organograma cita então essas alterações cognitivas no TEA, onde nós temos basicamente o TEA, né, como um mapa conceitual. Nós temos, na questão da preservação cognitiva, nós temos um bom funcionamento, nós temos também a própria síndrome de Asperger. E quando pensamos no retardo mental, nós temos um baixo funcionamento. quando citamos as questões da alteração em comunicação social? Bem, Nutella apresenta então, ou pode com isso também apresentar, alguns elementos então que podemos aqui listar, né? Como a própria dificuldade no contato visual, a dificuldade no uso de gestos e expressões faciais, dificuldades em fazer amizades e no brincar, entender emoções e sentimentos que relacionados então, que se relacionam um com o outro, a falta de interesse por coisas ou atividades que as outras crianças propõem, foco em brinquedos ou brincadeiras apenas que sejam do seu interesse, a aproximação com os demais de uma forma artificializada, robotizada e aprendida, e fracasso também nas conversas interpessoais. Assim, podemos citar também a própria demonstração de pouco interesse no que outra pessoa está dizendo ou sentindo, dificuldade em iniciar ou responder às interações sociais, entender a linguagem não verbal de outras pessoas, se adaptar a diferentes situações sociais. Quando pensamos então nessa questão dos interesses restritos, né, e estereotipados, ele pode então aparecer, de acordo com alguns autores, em algumas situações, como movimento repetitivo, estereotipado, com objetos ou mesmo a própria fala. Na fala, temos as restrições de trechos de filmes ou desenhos, e essa repetição, né, de trechos de filmes, a falando sozinhas numa linguagem própria, sem função da interação social. Temos a própria insistência em rotinas, rituais de comportamentos padronizados. Temos a própria fixação em temas e interesses restritos. Temos a hiper ou hiporreação a estímulo do ambiente, com sons ou texturas. Temos estereotipias motoras, movimentos repetitivos com o corpo ou com as mãos. Temos aí extrema angústia com pequenas mudanças na rotina. Temos também forte apego a objetos, gastando também muito tempo observando ou usando o mesmo brinquedo ou segurando o dia todo algo que caiba nas mãos em si. Temos a própria sensibilidade a barulhos, cheiros, textura de objetos ou extremo interesse em luzes, brilhos e determinados movimentos repetitivos. Temos a própria alteração na sensibilidade à dor. Bem, essas autoras elas ressaltam também que em decorrência dessas individualidades, a própria criança com TEA, ela pode com isso apresentar especificidades diversas quanto à alteração em comunicação social e também ao interesse restrito e também estereotipado. Essas autoras também elas observam que, ao nível do comportamento, as características que distinguem as crianças com autismo das que sofrem de outro tipo de perturbação do desenvolvimento, elas baseiam-se, sobretudo, na sociabilidade, no jogo, na linguagem, na comunicação a nível global, a nível da atividade, do repertório de interesses, e as atitudes dos demais não assumem para elas a mesma importância que, por norma, assumem para outras crianças. E, deste modo, as crianças autistas elas representam um grande desafio para os profissionais, pelas vastas características que reúnem, então. E, com isso, né, esses autores, então, eles ressaltam como é importante e significativo entender que o próprio autismo é um distúrbio, uma disfunção, melhor dizendo, no desenvolvimento cerebral que tem origem na infância e que persiste ao longo de toda a vida e que pode dar origem a uma grande variedade de expressões clínicas. Isso segundo esses autores, então, Moraes, aí em 2012. E aí vem a grande pergunta, né? Como podemos definir, então, as alterações em comunicação social? Bem, nós apresentamos então alguns tópicos anteriores, né? Uma série de possíveis gatilhos que representam a alteração em comunicação social no TEA. Essas alterações, elas estão inseridas no que se conhece como transtornos do processamento sensorial, o TPS. Esse TPS, ele é definido por alguns autores lá, como Lázaro, em 2016, como a presença de uma alteração em detectar, modular, interpretar e, ou mesmo, responder ao estímulo sensorial. Anteriormente descrita na própria literatura como uma disfunção de integração sensorial. Trata-se basicamente de um transtorno apresentado por um grupo heterogêneo de crianças caracterizadas pelas variadas experiências de limitações na participação e mesmo realização dessas atividades. Dados da própria literatura científica, elas demonstram que cerca de 78 a 90% dos indivíduos com TEA são acometidos por essas disfunções. Tal condição, ela pode ser prejuízos, melhor dizendo, associados às habilidades sociais, ao controle postural, à coordenação motora e mesmo ao uso e mesmo manuseio de objetos, assim como ao desempenho nas atividades da vida diária, a exemplo da alimentação e a própria imaturidade no ato de brincar. E pode ainda estar associada a alguns prejuízos nas atividades escolares, aos problemas de atenção, além de ser risco para dificuldades da própria aprendizagem. Isso segundo esses autores, então, Lázaro, lá em 2016. A classificação da TPS, como citamos, né, segundo algumas pesquisas desenvolvidas por esse autor também nesse ano, citam também sobre alguns autores também como Ayres, eles vão subdividir em, primeiramente, o transtorno de modulação sensorial, que é a dificuldade em regular grau, intensidade e natureza das respostas aos estímulos sensoriais. E isso podemos também ser classificado em hiporresponsividade sensorial, ou seja, com pobre reação aos estímulos relevantes do ambiente, como, por exemplo, dor, movimento ou cheirar. Outro é a hiperresponsividade sensorial, com maior tendência a se orientar e a responder a determinados estímulos, como toques, movimentos, luzes, sons, apresentando mesmo, por exemplo, respostas aversivas ou intolerância ao movimento, com reação de enjoo, mal-estar e náuseas diante mesmo de mínimos estímulos. Ou também busca sensorial, ou seja, com procura constante de estímulos intensos, seja vestibular, proprioceptivo, e tudo isso como citamos então esses transtornos de modulação sensorial. Um segundo item são os transtornos de discriminação sensorial, que são dificuldades em interpretar a própria qualidade ou mesmo a singularidade de cada estímulo, perceber suas diferenças e semelhanças, podendo com isso apresentar diferentes graus de dificuldades nas diversas modalidades sensoriais, como visual, tátil, auditivo, vestibular, proprioceptivo, gustativo ou olfativo. Um terceiro são os transtornos motores com base sensorial, que são dificuldades em integrar as informações do próprio corpo e movimentar-se de maneira eficiente no ambiente, sendo os problemas mais comuns o próprio distúrbio postural, com dificuldade em estabilizar o corpo durante o movimento ou retificar a postura quando solicitado pelo movimento, e a própria dispraxia, que é a dificuldade em idealizar, criar, iniciar, planejar, sequenciar ou mesmo modificar e executar algumas ações. E tudo isso quando pensamos então nessa classificação dessas TPSs. O sujeito autista, ele possui bastante resistência a frequentar lugares muito barulhentos, com muitos estímulos visuais e auditivos, muitas pessoas em trânsito, como shoppings, festas de aniversário ou até mesmo a intervalo entre as aulas. Estes são lugares de maior ansiedade, de modo geral, que fazem com que a própria criança portadora do TEA, ela se comporte tentando bloquear o estímulo, colocando as mãos nos ouvidos, andando na ponta dos pés, girando ao redor do próprio corpo e até mesmo correndo em círculos. Bem, quais serão então os motivos desse comportamento? Conforme algumas pesquisas realizadas por alguns autores lá em 2018, esses comportamentos eles se explicam pelo transtorno de processamento sensorial ou disfunção sensorial. Quase todos os indivíduos com TEA apresentam esses comportamentos que pode estar relacionado diretamente aos tópicos dispostos mesmo, como as estereotipias, como os problemas de comportamento, as dificuldades de adaptação em determinados ambientes, seja ele escolar, familiar, social, locais públicos e também em contextos terapêuticos, a própria dificuldade de aprendizagem. Bem, esses autores como Poser e Visconti, lá em 2018, eles analisam que os nossos estímulos sensoriais eles possuem então a função de captar os estímulos do ambiente e reportá-los ao sistema nervoso, para que retornem ao ambiente sob a forma de comportamentos e aprendizagens. Por exemplo, um estudante que apresenta hipersensibilidade ou hiperresponsividade aos estímulos auditivos da sala de aula e do ambiente que o cerca, que acarreta um problema de concentração, ansiedade ou até mesmo problemas com agressividade, na realidade passa por uma sobrecarga sensorial. Para autores como Correia, lá em 2015, outro fator comum que por vezes aparece como sintoma em crianças com TEA é a questão da seletividade alimentar, que pode estar relacionada tanto com a hipossensibilidade como com a hipersensibilidade sensorial. E no que tange a tal aspecto, faz-se importante o papel do terapeuta e do professor em adaptar os ambientes de contato. E haja vista uma possível dificuldade da criança frente aos possíveis estímulos por elas captados? Bem, a reação a tais estímulos, ela pode, muitas vezes, ser confundida com uma simples aversão, quando, na realidade, é apenas uma resposta aos sentidos mesmo absorvidos. E tais respostas, elas podem, então, se manifestar, por exemplo, conforme alguns autores em 2015, em um tipo de apatia por parte da criança em situações que, porventura, levem a machucar o próprio corpo, em acidentes corriqueiros ou mesmo propositadamente. E é possível que ela esteja com isso relacionada a outras características, então, do próprio TEA, como as estereotipias, então, já que nós já mencionamos. E no que diz respeito ao sentido vestibular, produzido pelo aparelho vestibular, que trabalha na manutenção do equilíbrio corporal, os indivíduos com TEA que apresentam hiporresponsividades podem buscar estímulos que não são sentidos por pessoas que não apresentam o transtorno, quais sejam balançar a cabeça ou girar sobre o próprio corpo. E nisso, é importante que esses aspectos sejam levados em consideração em sala de aula, visto que podem ser confundidos com uma possível sobrecarga sensorial, mau comportamento ou até mesmo uma necessidade de conforto sensorial, quando na verdade são apenas consequências da hipossensibilidade ou da hiperresponsividade características dos distúrbios sensoriais. E os interesses restritos e estereotipados. Bem, a própria estereotipia é um dos fatores do TEA que mais causa estresse, tanto aos profissionais quanto ao próprio indivíduo. E para que se possa, então, entender melhor o próprio tema, é importante que se faça tal indagação. Como lidar com esses sintomas? Os comportamentos estereotipados, eles causam grandes restrições sociais, uma vez que se interferem no funcionamento e convívio na própria estrutura familiar. Muitas vezes, a própria família do indivíduo, ao passar por essas situações estressantes, hesita em manter relações de convívio com outras pessoas. O próprio estresse, ele é significativo, pois a própria administração desses comportamentos demanda uma supervisão ininterrupta por parte dos responsáveis, tendo em vista os perigos que causa a própria criança autista. Podem causar mesmo a própria criança autista em si. E nesse sentido é importante que se entenda. O que significa a própria estereotipia? É um modo recorrente de agir e se comportar em determinado contexto, de se comunicar com outrem e de manusear objetos sem intuito funcional ou de interação social. É um sinal clínico muito comum no TEA, que mais o representa e causa preocupação do ponto de vista terapêutico, tendo em vista a própria dificuldade em termos sociais, comunicativos, que são fatores cruciais para o próprio desenvolvimento da criança. O portador do TEA tende, então, a repetir comportamentos, o que causa um distanciamento da realidade que se observa em determinado contexto. E, ademais, a própria repetição acarreta dificuldades em começar a manter diálogos e realizar tarefas simples do cotidiano e da própria escola. E além disso, a rotina ela se torna algo fragmentado, o que prejudica tanto a alimentação quanto o sono. As estereotipias elas podem então reduzir o desenvolvimento da criança em intervenções tanto médicas quanto não médicas. E elas são então multiformes, fontes de grande parte do estresse do indivíduo. Algumas delas elas podem então ser elencadas algumas situações, como motoras, estereotipias de fala e com os próprios objetos, com rituais de movimentos, estereotipias de rotinas individuais, ou seja, manias, compulsões e formas de agir previsíveis. Devido a tais fatores, o próprio tratamento ele requer vários eixos de intervenção, como o uso de medicação, tanto para reduzir os sintomas principais do TEA, como para auxiliar na redução das suas hipersensibilidades auditivas ou mesmo táteis, que podem induzir a determinadas estereotipias. Assim como buscar abordagens comportamentais, fundamentais na administração desses comportamentos, reduzir fatores que intensificam estereotipias, por exemplo, há alguns barulhos, mudanças súbitas de rotina, dores pelo corpo, sobretudo dor de dente, ouvido e mesmo barriga, e alguns problemas do sono. Outros fatores médicos também podem então influenciar esse quadro, como alergias, infecções ou intolerâncias alimentares. E dessa forma, a própria atenção quanto a essas manifestações ajuda a aliviar a intensidade e a frequência desses comportamentos destrutivos ou mesmo restritivos do próprio indivíduo com TEA. E isto para controlar mesmo essas estereotipias, que envolve métodos de controle comportamental baseado em técnicas de reforçamento positivo. Bem, primeiramente, podemos citar aí como exemplos reduzir, ou melhor, usar os brinquedos preferidos da criança e propor mesmo um acordo de redução de suas atitudes repetitivas durante um determinado período. O cujo objetivo disso é, por exemplo, proporcionar o brinquedo à criança com mais momentos programados, como se fosse uma recompensa pela conquista de uma nova atividade. Segundo, seria reduzir estímulos indesejáveis do ambiente para a criança com TEA. E aqui eu chamo a atenção de vocês, uma observação muito importante. Nem toda criança com TEA tem as mesmas estereotipias e os mesmos fatores hiperestressantes, que desencadeiam mesmo essas estereotipias. E dessa forma, o elemento determinante e necessário é a avaliação da criança com TEA. Bem, um outro exemplo seria aumentar paulatinamente o tempo de exposição da criança àquilo que ela mais gosta, com o objetivo de aproveitar esses momentos para a introdução de pequenos conteúdos, o que proporcionará que a própria disposição da criança para refazer estereotipias diminutas. Bem, os métodos e as técnicas mesmo utilizados para estimular comportamentos desejáveis e reduzir comportamentos indesejáveis em crianças com TEA serão então abordados mesmo em outros momentos, em outros podcasts aqui de maneira mais conceitual. Logo, alguns autores como Lampreira, isso lá em 2007, cita que a formulação e a adoção de um programa de intervenção precoce, ela se dá sempre dentro de um referencial teórico que lhe dá coerência e organicidade. E dessa maneira, para melhor compreendê-lo e adotá-lo, é importante conhecer esse referencial. Alguns autores, como Lázaro, lá em 2016, ele ressalta que a própria manifestação de outros distúrbios neurobiológicos, a exemplo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o próprio TDAH, e do transtorno desafiante opositor, o TOD, epilepsia, a própria deficiência intelectual, distúrbios do sono, hiperatividade, auto- e heteroagressividade e complicações genéticas, ou seja, especialmente a própria síndrome do X frágil, que podem então piorar significativamente, né, o prognóstico do TEA. Bem, ao avaliar a frequência dos sintomas de TDAH no TEA, outros autores observam maior comprometimento funcional nos autistas que preencheram os critérios para o diagnóstico do TDAH. Bem, os sintomas do transtorno desafiante opositor, a exemplo disso da própria agressividade, um desafio e recusa a obedecer às solicitações e regras, quando associados ao autismo, parece indicar um fenótipo distinto, exigindo medidas terapêuticas específicas. Essas alterações de conduta também interferem no acesso às medidas socioeducativas e principalmente na adaptação social. Já os comportamentos auto- e heteroagressivos, eles parecem associados ao déficit cognitivo e têm pior prognóstico no que se refere à adaptação social. Além dos fatos mesmo citados, a própria irritabilidade e as agressões geram todos riscos físicos para a criança e exigem intervenções farmacológicas para a contenção desses comportamentos. E tudo isso, quem cita é esse autor, então, Lázaro, em 2016. Bem, caros ouvintes, Nesse nosso projeto, nesse nosso primeira aula, então foram então elencados a partir da fundamentação inicial do TEA alguns dos pressupostos acerca desses transtornos tão multifacetados. E para sintetizar esse debate, faz-se necessário mesmo retomar as questões que orientaram mesmo a própria trajetória desse modo. Os comportamentos são comuns a todos os indivíduos do TEA, ou que o que muda é a intensidade das manifestações e a gravidade do acontecimento? Bem, é possível entender, baseando-se nas problemáticas que orientam este primeiro módulo, que o TEA não é um transtorno individualizado com características e propriedades inerentes à patologia. Ao contrário, possui uma extensão sindrômica que varia tanto na intensidade da sintomatologia central como na presença de sintomas associados que apresentam variações nas manifestações clínicas. E com isso, as causas do TEA se consideram diferentes apresentações fenotípicas e neurobiológicas. E desse modo, destaca-se a própria importância dos instrumentos de avaliação que identifiquem e monitorem os sintomas centrais do TEA e os sintomas comórbidos repetidamente associados. Bem, aí temos como algumas leituras complementares indicadas a vocês, caros ouvintes. Bem, como o texto de abordagem teórica, o texto de Silva e Gaiato, um título denominado Mundo Singular, Entenda o Autismo. Nesse texto, o diferencial é que, mesmo desenvolvendo os referenciais teóricos acerca do TEA, apresenta-se uma linguagem clara e objetiva no que concerne à sistematização dos pressupostos básicos desse transtorno, como sintomas, como os próprios diagnósticos, o tratamento. Esse, então, é um texto de abordagem aí teórica. Temos um outro texto de abordagem prática, que é o texto da própria APA, American Psychiatric Association, citando o DSM-5 e o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que ele foi totalmente reformulado. O DSM-5 reúne o resultado de mais de 10 anos de trabalho de uma equipe de especialistas internacionais. Bem, a nova edição ela apresenta a síntese atual em termos de classificação e diagnóstico na área da saúde mental, tornando-se assim recursos mesmo indispensáveis a estudantes, clínicos e também, claro, pesquisadores. E também temos alguns textos para saber mais, como o texto de Assis, sobre um breve manual de transtornos mentais. Esse é um guia introdutório à própria psicopatologia e aos sistemas diagnósticos de classificação. O autor desenvolveu uma espécie de enciclopédia compacta acerca dos transtornos mentais. Bem, esse foi então o encerramento desse grande podcast falando então sobre autismo e alguns conceitos históricos e iniciais também, né? Muito obrigado e até um próximo momento. Valeu!